A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair pode ser ouvido e subscrito em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em opoemaensinacair.pt. Hoje é dia 25 de Abril e estamos aqui para celebrar essa data e celebrá-la com poesia pela mão, pelo ombro, pela cabeça do Ricardo Marques, que é poeta, tradutor e que teve aqui uma ideia. Não é a primeira antologia que tu fazes, Ricardo, mas esta é para assinalar esta data, este dia especial que estamos a viver hoje, que é uma ideia de uma antologia chamada Direito de Resposta, que reúne 25 poetas portugueses, de língua portuguesa, que dialogam com poemas antigos. E assim, 25 mais 25, que dá os 50 anos de Abril.
Exatamente, é mesmo isso. Eu até não chamaria uma antologia como normalmente faço, porque talvez seja um exercício. Eu já pensei muito sobre esta não antologia, digamos assim, mas é um exercício ao qual eu quis também responder a este repto, não é? Porque, para já, foi uma ideia que me ocorreu a partir de uma conversa com outros poetas, que é logo o diálogo começou aí, a ideia de diálogo, não é? Eu convivo com vários poetas, é uma coisa normal, e perguntaram-me qual é que era a minha antologia, ou qual é que era uma antologia que eu pudesse sugerir que seria a minha preferida, digamos assim. E eu disse assim: ah, olha, agora por acaso estou a pensar numa que é muito gira, inglesa, que foi feita há cerca de 15, 20 anos e que nunca foi feita em Portugal, que é uma série de poetas vivos respondem a poemas do passado, que gostem muito ou que não gostem nada. Um diálogo. E eles disseram-se automaticamente, abriram-se-lhe os olhos de cada um deles e disseram assim: eu entraria numa coisa dessas, eu alinhava numa coisa dessas. E eu disse: pronto, então agora vocês lixaram, agora tenho que fazer. Isto foi o ano passado. Íamos a caminho de um festival literário.
Que era o Festival Literário da Sertã.
Esses três poetas que iam no meu carro, eu ia a conduzir, e que me perguntaram isso, acabaram também nesta antologia, que é o André de Cedeira, a Filipa Leal e a Tatiana Feia. E curiosamente, há poucos dias, quando foi o lançamento desta antologia no Museu do Aljub, que é um sítio, digamos, perfeito para fazer este lançamento, todos os poetas que estavam lá, metade mais ou menos da antologia, dos 25, leram o seu poema, leram um poema antigo que escolheram e leram um poema e falaram um bocadinho sobre a sua escolha. E o André de Cedeira até disse que foi no carro, nessa viagem, que eu lhe sugeri, estávamos a falar de poemas em que havia uma visão diferente do que era ser feminino, do que era ser masculino, ao longo da história da literatura portuguesa, e o André de Cedeira não conhecia o poema Feminina, do Mário de Sá Carneiro. E acabou por ser esse, por causa da nossa conversa no carro, na viagem, acabou por ser a escolha dele, e ele escreveu um pequenino poema, que ele normalmente escreve poemas mais curtinhos, não é?
Sim.
E escolheu esse poema para escrever um poema em que fala da forma como esse poema é recebido de formas diferentes ao longo da história, desde que foi escrito, desde há 100 anos.
Vale a pena, se calhar, para quem nos está a escutar e não conhece, dar aqui um bocadinho da ideia do que é esse poema do Mário de Sá Carneiro. Uhum. Já voltamos à conversa, eu vou ler um bocadinho. Chama-se Feminina, como dizias. Uhum. E diz: eu queria ser mulher para me poder estender ao lado dos meus amigos nas banquetes dos cafés. Eu queria ser mulher para poder estender pó de arroz pelo meu rosto diante de todos nos cafés. Eu queria ser mulher para não ter que pensar na vida e conhecer muitos velhos a quem pedisse dinheiro. Eu queria ser mulher para passar o dia inteiro a falar de modas e a fazer putinhos
muito entretida. Eu queria ser mulher para mexer nos meus seios e aguçá-los ao espelho antes de me deitar. Eu queria ser mulher para que me fossem bem estes enleios que num homem, francamente, não se podem desculpar. O poema continua.
Eu acho perfeito para o André de César ter escolhido esse poema e fico muito feliz que esteja eu na origem dessa escolha, não é?
Sim, é um poema bom, datado, não é? Tudo isto, sim, é muito, claro, questionável, claro, tudo o que ele diz aqui. Claro. É interessante também por isso, não é?
Por isso e pela biografia do próprio André, não é?
Claro.
Que nós sabemos, um poeta transexual que escolheu ser André. E isso é muito, é um diálogo imprevisto no meio deste diálogo literário, uhum, é um diálogo biográfico em primeiro lugar. E o poema dele, ele confessou que foi ver várias leituras deste poema, canónico do nosso modernismo, não é? Uhum. E percebeu que havia leituras sobre isto, que era isto de ele querer estar sempre repetidamente a dizer eu quero ser mulher, não é?
Sim, sim, sim.
E isso tem várias leituras, pode ser uma leitura biografista de perceber o Mário Sá Carneiro como homossexual, podia ser uma das leituras possíveis, ou não. E o poema dele, curtíssimo, que se chama Armário, é muito interessante.
Lê, por favor. Queres que eu leia?
Quem se dispõe a confiar no que um poema nos diz? O poeta escreve luz, quem lê traduz ilusão. Portanto, podemos nas nossas leituras literárias dos poemas, por isso é que são poemas e são objetos vivos da cultura, não é? Porque podem ser lidos ao longo do tempo, de vários tempos,
uhum,
e podem ser lidos de formas muito diferentes em diferentes tempos. Portanto, uhum, é essa reflexão mínima, contida, que eu acho que o André faz neste poema, que talvez seja o poema mais curto da antologia, na verdade, e eu acho muito bonito, ainda mais pela minha parte pessoal, estar ligado a esta escolha dele.
Para voltarmos ao ponto onde ficámos, uhum, antes deste desvio do Mário de Sá Carneiro com o André de Cedeiro, este bom desvio. Então, no verão passado, uhum, a caminho de um festival literário, fizeram-te uma pergunta, tu deste uma ideia, reagiram bem e tu pensaste, pronto, agora vou ter de fazer.
Agora vou ter mesmo de fazer.
E depois, como é que as coisas se processaram? Começaste a contactar os poetas, uhum, o que é que lhes disseste?
Então, depois fiquei a maturar muito a ideia, a ideia do 25 de Abril não estava ainda em jogo, né? Portanto, foi
Portanto,
no início.
Primeiro seria uma antologia de poetas contemporâneos a dialogarem.
Exatamente.
Com poetas.
E havia várias questões que se colocavam, mas havia questões dos direitos de autor, porque obviamente se são poetas muito recentes, apesar de serem do passado de um modo geral, porque os poetas nunca são do passado, não é? Tivemos de encontrar esta formulação, porque os poetas são de todos os tempos.
Uhum.
E então eu pensei, tem de ser um poeta em domínio público, em primeiro lugar, foi o meu primeiro critério, e o poema obviamente é em domínio público, o que implicaria que o poeta tivesse de estar morto há mais de 70 anos.
70 anos.
Pronto. E depois percebi que também tinha de abranger, tinha de fazer um bocadinho, a ideia de poeta também tinha de ser um bocadinho lata, porque, por exemplo, eu escolhi a Soror Mariana Alcoforado, que não é uma poeta, digamos
aquelas
assim.
Aquelas cartas, não
são,
é?
São aquelas cinco cartas famosas, nem sabemos nós se foram escritas por ela ou por um francês, um amante dela. E, portanto, a escolha também, alguns me pediram, tinha de ser mesmo poeta, tem de ser mesmo mais de 70 anos, porque eu acho, creio que, nós temos mais facilidade em ler ou em dialogar com coisas mais contemporâneas a nós, portanto, coisas que sejam mais próximas no tempo a nós, não é? O que não implica que, eu para mim, um dos grandes poemas para mim será um poema do Cancioneiro Medieval, não é? O do Mindinho, do Cia Meu na Ermida de São Simeão, quer dizer, são coisas intemporais, mas eu acho que nós temos mais facilidade em lidar com coisas mais recentes que à nossa linguagem, mais próximas à nossa linguagem. E então, esse foi outro dos critérios dos 70 anos, portanto, tudo em domínio público.
Mas pediste-lhes para escolherem, portanto, um poeta que estivesse, cujo poema estivesse em domínio público, uhum, e no fundo é o nome desta antologia, direito de resposta, que respondessem a esse poema.
E que respondessem a esse poema da forma que quisessem.
Ah,
portanto,
não,
a ideia da liberdade estava sempre aqui. E a ideia da liberdade foi o passo seguinte para eu pensar, então, se é uma ideia de direito de resposta e de liberdade, faltam poucos meses para os 50 anos de 25 de Abril, tem de ser essa a ideia geral para, este, para esta não antologia, para este exercício, para este repto que, de diálogo.
Não podemos chamar de antologia, não
eu,
é?
Eu não acho que seja antologia, que cada vez mais penso nisso, na terminologia que se usa para definir este objeto, porque uma antologia implica uma escolha muito, digamos, restrita, não é? Com outro tipo de critérios. Isto é, ok, é uma antologia porque há aqui uma escolha minha, pessoal, que eu assumo, não é? Às vezes também do acaso, porque houve poetas que recusaram estar aqui, e eu percebo, por mais variedíssimas razões, mas digamos que este elenco final de 25 poetas, em que me incluo, tinha de fazer este exercício,
é uma escolha.
É uma escolha, portanto, aí nesse sentido
e
é uma antologia.
Tem um critério essa escolha, que é: estes poetas nasceram ou no ano do 25 de Abril, posterior a 25 de Abril de 74, ou depois, portanto, não há poetas mais velhos que a Revolução.
Exatamente, e essa é a ideia também bonita que eu acho de que está aqui, porque são poetas que já nasceram com este direito de resposta garantido, não é? Nós crescemos já nesse ambiente. Talvez seja, até seria interessante fazer uma outra antologia paralela de poetas de antes do 25 de Abril.
Pois é, poderia ser,
seria, sim. Seria uma ideia que eu deixo para quem queira fazer. Mas para mim essa ideia era uma ideia fundamental. Como é que poetas que nasceram já com o direito de resposta garantido, com essa liberdade de responderem garantido, reagem, fazem um diálogo com poetas do passado? E que poetas é que vão escolher? E que tipo de resposta é que querem dar? Portanto, eu também lhes dei a liberdade total de escreverem o que quisessem, desde que não fosse ofensivo, claro, há limites, linhas vermelhas éticas que se percebem, não é? Que todas nós, é do senso comum, mas a liberdade também passou pelo tipo de poema que quisessem escrever, pelo tipo de poema que quisessem escolher, de qualquer tradição literária mundial, e curiosamente houve uma repetição,
Emily
Dickinson, que também diz muito sobre a recepção que ela tem em Portugal, portanto ela é uma poeta muito lida. Quem a escolheu foram duas poetas, a Inês Dias e a Catarina Nunes de Almeida, que são poetas, podemos dizer, da mesma geração, uma nasceu em 76, outra em 82, mas são poetas com poéticas muito diferentes. Podemos encontrar algumas semelhanças no que elas escrevem, mas, digamos, não, elas não sabiam, elas não comunicaram. Não, eu nunca contei a ninguém, até ao dia do lançamento, qual era o poeta que outra pessoa tinha escolhido, nem sabiam quase o elenco dos outros poetas. Eu guardei até ao momento da divulgação da antologia nas redes sociais
quem eram os parceiros do livro.
E foram muitas as perguntas e muito o secretismo que eu tive, porque eu achei que era isso também parte do exercício. Eu achei que era uma espécie de atitude lúdica em relação à própria não antologia, digamos assim. Do exercício, porque se eu dissesse quem era o poeta, talvez poetas que leem poetas, esse poeta podia perceber: ah, se calhar eu vou escolher antes aquele, porque esse poeta escolhe mais. Tudo para não condicionar a escolha até ao máximo que eu conseguisse, claro, não tentando, ao contrário, condicionar por isso mesmo, não é? Portanto, mas eu acho que percebi-me ao longo do repto que contar-lhes tudo sobre a antologia, eles saberem tanto como eu sobre quem é que eu tinha escolhido, seria contraproducente para a escolha deles.
Ok.
E nisto houve também, em relação aos poetas, houve todo o tipo de resposta. Houve pessoas com muita dificuldade que me pediram, fizeram várias questões sobre que tipo de poeta é que poderia ser, e outros que responderam imediatamente. Portanto, a variedade também está aqui, né, patente nisso. Mas eu acho que no final houve outro critério, também não falámos, que é um critério que digamos, está subjacente aqui, para quem olhar para a antologia, porque eu acho que é das poucas antologias, eu fiz a outra há 3 anos que nós falámos.
Ou seja, já não dá para ser moderno,
em que estava a paridade de género, e esta também para mim foi um critério digamos, inconsciente, não procurei ativamente que isso acontecesse, mas porque há tantas poetas, eu, na minha opinião, mais uma vez pessoalmente, acho que há mais, há melhores poetas mulheres do que melhores poetas homens atualmente. E portanto não é difícil escolher e arranjar paridade. O que eu tive de julgar foi que depois com a disponibilidade deles, não é? Uhum. Houve alguns que disseram que sim, mas depois disseram que não conseguiam.
Tu deste um prazo e não conseguiram.
E dão um prazo bastante alargado de meses, porque sei, ponho-me no lugar deles e percebo o que é. Nem toda a gente tem a facilidade. Eu gosto imenso da intertextualidade e fiz a minha tese sobre intertextualidade e, portanto, adoro e acho que é o veículo de transformação da poesia, é isso, é lidarmos com outros poetas e fazermos a nossa coisa.
Portanto, digamos que é uma proposta muito abrangente, não é, Ricardo?
E o último critério que nós já falámos é precisamente isso. Lembrei-me, por causa do Rafael Mantovani, não queria que fechar este, o elenco em poetas portugueses, nascidos em Portugal.
Por isso é que eu no início disse poetas de língua portuguesa, depois disse de língua portuguesa. Sim, sim.
Porque precisamente há muitos poetas muito bons a escrever em português que não têm a nacionalidade portuguesa e que vivem em Portugal. Uhum. E isso, nós temos algumas editoras a apostar neles e já têm alguns livros. E eu queria muito perceber também o que é que eles escolheriam, não é?
Uhum,
uhum. E que esta antologia estivesse aberta também a eles. Não é só brasileiros, há também a Paola D'Agostino, que é uma italiana que vive há metade da sua vida em Portugal.
Exato.
E há outros, há uma comunidade italiana aqui em Portugal.
E que dialoga com uma poeta russa.
Russa. A Marina Tsvetaeva, nunca sei dizer esse nome.
Tsvetaeva, também não sei.
E também a história desse poema é muito bonita, porque foi-me facultada. Ela encontrou uma tradução do Mega Ferreira e gostou muito dessa tradução. Foi daqueles que não foi preciso eu traduzir ou ela traduzir.
Uhum.
E pedimos autorização e foi autorizado que fosse publicada a tradução do Mega Ferreira. Portanto, é também uma homenagem, digamos assim, ao que está atrás de nós, não é?
Claro, claro.
E eu acho... E, portanto, essa ideia da antologia, da não antologia, continuo a usar antologia porque é uma palavra abrangente, não é? Um termo abrangente. Uhum. Mas, neste exercício, esse critério também queria que estivesse, não é? Porque define-nos enquanto país. Eu acho que pós 25 de Abril, nós nos temos aberto a outras culturas, lusófonas e não lusófonas. Esse termo também é muito difícil hoje em dia, dizer a lusofonia, mas uma das características que eu acho que com a abertura à CEE, quando entramos na CEE, nos definiu enquanto país, e por isso é que há tantas populações de outros países que vêm para aqui viver, é essa, porque nós somos um país que tem essa tradição de os acolher e muito bem, e de eles estarem cá, e portanto há tanta gente tão boa a escrever de outros países, que às vezes têm dupla nacionalidade, que têm de estar aqui. Porque uhum. é que não podem estar aqui, que se escrevem em português?
Uhum. Então vamos resumir aqui os conceitos.
Uhum.
25 poetas que escrevem em português dialogam, através da escrita de um texto, que pode ser um poema ou não, com a escrita de um poema ou não de um poeta que esteja em domínio público, portanto, uhum. tenha morrido há mais de 70 anos. Esses 25 poetas tiveram total liberdade para escolher o que quisessem escrever. Tu tiveste alguma preocupação com a paridade, mas não...
Não havia nenhuma sangria desatada, como se diz.
Sangria desatada.
Em bom português.
E este teu projeto aproxima-se da ideia de liberdade porque são poetas nascidos depois de 25 de Abril. Uhum.
E refletem, creio eu, a nossa sociedade. Eu não quero... A nossa sociedade, pós 25 de Abril, como está formada, não é? A liberdade que nós temos para fazer... Se tivermos liberdade para responder outro poema, e às vezes outro poema que talvez não tivéssemos liberdade para responder, nem sequer para ele estar publicado, para nós podermos lê-lo
uhum.
em português atualmente. Portanto, acho que reflete tudo isso. Não sei se há, não sei, talvez não seja a pessoa mais indicada para dizer que há aqui diversidade, pluralidade. Eu falo disso um bocadinho no prefácio.
Uhum.
Porque olhando para trás, olhando fazendo o zoom out e olhando para os nomes que acabaram no elenco final, eu acho que sim, eu acho que reflete um bocadinho aquilo que talvez seja simbólico, não é? Porque há vários poetas de vários lados, nós somos uhum. de vários lados, não é? Uhum. E encontramos os nossos lugares no mundo. Mas uhum. Há poetas que vivem num sítio, há poetas que vivem noutro, e tiveram uma biografia que os levou para outros lados, ou que os trouxe para aqui. Portanto, isso acho que reflete também o que é a ideia do poeta, não é? E estou muito contente, podia ser outros nomes, podia fazer-se outra com 25 outros nomes, Mas, e nesse
estás
sentido
contente
é que
com este
mas estou contente com este resultado.
O teu prefácio de que falaste agora tem um título curioso que diz: todo poeta é punk. Queres explicar?
Sim, eu ponho aí uma certa explicação, porque o estranhamento do título eu percebo, e talvez seja um raciocínio meu que pode ser facilmente rebatido, mas nós temos muito esta ideia, começa com a ideia da decisão de ter feito esta antologia. Nós temos muito esta ideia de cada poeta tem uma originalidade muito própria, ou que temos de cultivar uma originalidade. E eu acho que a originalidade, por isso é que eu digo que o poeta é punk, cada poeta é punk, sem mesmo que não ratifique esse rótulo, eu acho que cada poeta é que vai procurar a sua originalidade fazendo não o novo, mas fazendo o que é seu, o que é único e intransmissível, o que ele sabe fazer. Portanto, isso é cara, essa do-it-yourself, faz tu próprio, e essa estética é cara ao quê? A estética punk que defendia isso, não é? Nos anos 70, quando começou, foi mais divulgada, a estética punk defendia que não importaria fazer o original, importaria, como Ezra Pound dizia, make it new, não é? Importaria sim olhar para si próprio, com aquilo que se é, com as leituras que se tem, e ser fiel a isso. Não. E nesse sentido, como eu disse, todos os poetas são punk.
Começas também com uma pergunta.
Sim.
Tem a ver com tudo o que acabámos de conversar. E se de repente pudéssemos responder com um poema a um outro poema do passado? E de facto a antologia, o livro chama-se Direito de Resposta,
que
e
é um
diz
termo,
poetas
sim.
nascidos depois do 25 de Abril conversam com poetas do passado. Mas tens aqui uma epígrafe no teu prefácio, muito bonita, que do Pedro Correia Garção, que diz: conversar com os mortos, quero dizer, conversar com os livros.
Sim, porque no fundo é essa a ideia que subjaz a tudo isto, não é? Nós não podemos conversar, não é? Não podemos conversar com eles de outra maneira que não seja através daquilo que eles nos deixaram escrito, não é? É uma ideia que eu quando eu vi essa citação já na faculdade há muitos anos, não é? Há 2 décadas. Pelo menos, eu lembro-me que essa ideia me acendeu ali uma centelha. E pensei, não, isto é realmente assim, sempre vai ser assim, e vamos estar sempre a conversar, espero eu, com os mortos, neste sentido de conversar com eles através daquilo que eles deixaram. Quer dizer, estamos aqui a falar de livros, não é? Estamos a falar de poetas, mas podemos estender a tudo, a arte, não é? De um modo geral, não é?
Passaste depois, imagino, claro, ao passo seguinte, que foi procurar uma editora e este projeto.
Desculpa interromper-te, eu ia fazer em edição de autor, que eu gosto muito de fazer edições de autor, como
Claro.
nós falámos já noutro lugar. Mas eu estava ao telefone com o João Pedro Azul, o editor da Flantal, a explicar o que estava. Já não sei porque é que falámos ao telefone, por esta altura de ter lançado o Repto, e ele disse: não, eu quero muito publicar isso. E claro que havia este antecedente de já termos trabalhado os dois na outra antologia, e portanto o movimento foi ao contrário. Ele falou um bocadinho sobre isso também no lançamento. Já não fui eu que fui ter com ele e identifiquei uma editora da qual gosto muito, da qual já gostava muito, e disse: esta antologia dos 6 poetas de agora tem de estar aqui. Foi ao contrário. Portanto, também houve esse diálogo bonito, não é? Entre um editor e um organizador, um editor e um editor com um E pequeno, digamos assim, não é?
Sim, porque é um trabalho de edição,
É
teu
um
aqui
trabalho de
também,
edição, de
claro,
organização, de
da
coordenação, não
organização,
é?
claro.
E realmente foi ótimo a conversa com ele, ficou uma edição lindíssima.
Pois está, o livro é belíssimo,
É
eu ia dizer
da
isso.
Lini Dando, que trabalha com ele. Eles tiveram esta ideia belíssima que não podemos, não se pode mostrar aqui, mas podemos dizer. Que é portanto, a numeração dos 25 está 1 mais 1 mais 1 mais 1, o que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer e que defendo neste prefácio, que é a individualidade de cada um. O Pessoa tinha uma coisa engraçada que dizia que o Orfeu era um conjunto de individualidades, não é? Não era um grupo. Eu também sou um bocadinho
Ah, é
contrário,
muito interessante
não
essa
é?
ideia.
E também foi uma das coisas que me ficou quando estudei, continuo a estudar o modernismo, mas. Eu acho que isso é muito mais interessante enquanto ideia, e por isso é que também afasta a ideia da antologia, porque não são os 25 poetas representativos do pós-25 de Abril em Portugal. Não são nada disso. Nem acredito nessas ideias, os melhores poemas, as melhores poetas. São 25 apenas, podiam ser outros. Por isso é que eu senti que poderia estar aqui incluído, apenas como um exercício para mim também.
Não é? Já lá vamos, mas tu vais, se não te importares, ficas para o último claro, neste podcast claro do teu poema, está claro bem? Vamos fazer agora aqui um exercício, agradecendo desde já a gentileza dos poetas que aceitaram colaborar neste exercício para o podcast, que é lermos alguns poemas que são antigos e ouvir pela voz dos poetas essa resposta. Começamos com a Fernanda Drummond, que escolhe um poema do Alberto Queiro que diz assim: Não basta abrir a janela, é o título do poema. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada e todo o mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Tão bonito. E vamos agora escutar, obrigada Fernanda Drummond, pela voz da Fernanda, o poema que ela usou para responder ao Alberto Queiro.
A casa que a terra não me dá, não é essa. Não há aqui vinho, não há pão, não há mesa. Temos de sentar no chão. Não tem prateleira para os livros, não tem mulher na cama. Não tem futuro, tem só o furo do passado. E eu posso descrever todas as portas e janelas, porque aqui já vivi, vivo e viverei, e estou viva. Vivas são as cenas e vívidas as imagens. As janelas que dão para as árvores e o rio dão para dentro, e já não é possível abri-las. É preciso não ter oráculos nenhums, não pensar no passado, não pensar no rio que corre. É preciso não ter metafísica, é preciso ser impreciso. E já tem metafísica demais em parar de pensar. É preciso deixar de pensar na casa para morar na casa. É preciso se livrar do karma. É preciso não entender o karma. É preciso não entender nada. É preciso parar o rio e os campos e fechar as janelas que estão abertas à toa e continuam batendo e não serão lidas nem sentidas. É preciso navegar mais uma vez. É preciso não saber para onde. É preciso desaparecer. É preciso não pensar em ontem. É preciso resgatar o ritmo. É preciso ser impróprio. É preciso uivar e fechar a janela, o rio e os olhos. É preciso não estar mais atormentado e só por um momento fechar os olhos. É preciso fundir a cuca. É preciso conceber Sísifo feliz. É preciso deslargar a pedra rolando. É preciso soltá-la do cume da montanha. E é preciso estar cego para os gritos.
Vamos, se calhar, continuar com este exercício. Uhum. E tu colaboras comigo, por favor. Uhum. A Francisca Camelo escreveu um poema de resposta à Gertrude Stein.
E ela traduziu.
Ah, é. A Francisca traduziu esse poema.
Este poema. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Beleza extrema, botina extra, beleza extrema, o gelado mais doce. Páginas, épocas, página, épocas, página, épocas.
E agora vamos ouvir pela voz da Francisca Camelo o poema que a Francisca escreveu para dialogar com este da Gertrude.
Loveliness extreme. De vez em quando Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. O meu corpo traiu-me. Não vai, não deixa. Às vezes cala-se sem permissão. Outras esperneia como um potro. Impede que saia da cama. Na base do polegar esquerdo ficou uma marca muito funda de um canino. Não sabe explicar. Este corpo, que por arrogância digo meu, por mais que repita e sobreanalise a ideia de posse deste molde suave, enquanto espectro que delineia o meu antes, em continuidade estreita com o meu depois, e por isso imagine a testa que começa a secar e fazer rugas, o toque suave da parte de baixo dos meus seios, os braços ásperos no lado que se dá ao mundo, o cabelo cada vez mais abnegado, as pernas que me carregam por onde decidimos, mas falham uma vez ou outra em colisão epilética com a vida. E o que está no meio das pernas, que às vezes parece, olha só, com uma rosa mal situada. Dizia, mesmo imaginando que por vir de mim a ideia dele, esse corpo se transforma em meu, ainda que fale e coma e ande e me acorde de madrugada com sangue, depois de sonhos de recém-nascidos benzidos ao ouro, o meu corpo não é meu. Esse que só existe na extrema glória estética de uma imagem que, apesar de cruel, gostaria de poder dizer minha, esse corpo, que se não pertencer a si mesmo, não é corpo, é palavra. E agora pergunto-me, quem fala aqui? Se o corpo, massa cinzenta, neurónios, sinapses, se o corpo, dedos maquinalmente treinados para conjugar palavras, se o corpo, hormonas descompassadas a um sábado de manhã após ressaca, se a alma, este café que me desce garganta abaixo, fingindo finalmente a função sorriso. Quem fala aqui afinal, se o meu corpo não é o meu corpo? Uma palavra é a palavra que dou, bem dizendo a única coisa que tenho minha, such loveliness, numa sentença só. O corpo, a palavra, o corpo, a palavra, essa qualidade de beleza extrema impossível de tatear fora do verbo da língua. Esse corpo não é corpo, não é corpo, não é corpo, não é meu, não é.
Obrigada, Francisca, por teres colaborado com a leitura do teu poema. E agora, Henrique Manuel Bento Fialho dialoga com um poema de Teixeira de Pascoais chamado Divina Tragédia. Diz assim: o universo é a infinita solidão onde a sombra fantástica do ser divaga numa eterna exaltação. A vida é dor, sofrer é conhecer. Só os olhos que choram sabem ver. A lágrima é que vê, os olhos não. Os olhos são calvário, negra cruz, e a lágrima é a presença de Jesus. Vamos agora ouvir a resposta do Henrique Manuel Bento Fialho num poema chamado Sacra Tragicomédia.
Em resposta à Teixeira de Pascoais, Sacra Tragicomédia. Que infelicidade! O universo não ser apenas umbigo, e não haver interruptor com que desligar crianças e velhos mais néscios do que as crianças, e não ser possível prescindir em solidão dos serviços prestados por imprestáveis cristos. O melhor de frequentar a dor é não haver quem desinfeta a pedra onde nos sentamos a escrever com lágrimas nos olhos. Fosseste o mais perfeito dos mundos, tinham os poetas que, dado em lugar impossível de escrever, contemplariam céus estrelados ao som de cigarras, drenando feridas a talhe de foice ou aliviando a bexiga à beira da estrada que dá para o mais distante de nós em nós. Agora, esta cruz? Imagina isto. Um lenho na ponta do anelar, vem-me impedindo de dedilhar os fios do teu cabelo. Logo um cor de castrati se levanta a fingir não ter visto, ouvido, sentido a incisão precisa no decassílabo, relevando forma, feição, talhe. Porque em vez de levanta, podia ter escrito soleva, e em vez de soleva, talvez, na orla dos teus olhos, a lágrima é o dom das chuvas que fertiliza a terra semeada de paixão. Não faço do calvário método, muito menos da riqueza a ambição. Simplesmente me enfastiam os hipermercados saturados de lágrimas, as prateleiras recheadas de crânios desolhados, insensíveis ao vento que traz as chuvas e frutifica divagações. Quase tudo quanto me é preciso encontro no horto do vizinho e nas ruas calcorreadas com cães por companhia. Ainda ontem pensava nisto, a propósito de não sei que sombra fantástica ou mistério. A verdade é, se medires a extensão aos conceitos, perdes um tempo infindável alindando o que não tem emenda. E nem por tamanho esforço almejarás visto gold na eternidade. Se pelo menos fosse possível, após a morte, espreitar a vida, de quem nos prescruta no túmulo, e numa incognoscível dimensão houvesse estalagem que servisse língua a bom preço, ou numa esplanada fosse viável degustá-la sem cometer crime público. Agora isto, estes Cristos, esta solidão carregando a cruz do meu corpo, não.
Obrigada, Henrique Manuel. E agora, Ricardo, A Raquel Cerejo Martins escolheu um poema do Federico Garcia Lorca.
Sim, sim.
Então, vamos ouvir. Queres ler o poema do Federico
Garcia Lorca? Que ela própria traduziu mais uma vez. Romance de La Pena Negra. As picaretas dos galos cavam em busca à aurora, quando pelo monte escuro desce Soledade Montoya. Cobre amarelo, a sua carne cheira a cavalo e a sombra. Bigornas fumadas, os cheios gemem canções redondas. Soledade, por quem perguntas sem companhia e a esta hora? Pergunto por quem pergunto, diz-me. A ti o que te importa? Venho buscar o que procuro, a minha alegria e a minha própria. Soledade de meus pesares, cavalo que se desboca, no fim encontra o mar e é engolido pelas ondas. Não me recordes o mar que a pena negra brota nas terras dos olivais, sob o murmúrio das folhas. Soledade, que pena tens, que pena tão lamentosa. Choras sumo de limão, acre de espera e de boca. Que pena tão grande. Corro pela casa como uma louca. Minhas tranças pelo chão, da cozinha para a alcova. Que pena. Estou a ficar de azeviche, carne e roupa. Ai, minhas camisas de linho. Minhas coxas de papoila. Soledade, lava o teu corpo com água das cotovias e deixa o teu coração em paz, Soledade Montoya. Lá embaixo, canta rio, espelhado de céu e folhas. Com flores de abóbora, a nova luz é coroada. Oh, pena dos ciganos, pena limpa e sempre só. Oh, pena de rio oculto e madrugada remota.
Queres convidar a Raquel a ler o poema dela?
Sim, Raquel, podes ler o poema.
Ponto, pé de flor. Vamos ouvir-te, Raquel.
Ponto, pé de flor. Quanto mais frígida, mais senhora. Quanto mais ignorante, mais pura. Ponto cheio, ponto de Bolonha. Ponto, pé de flor. És a primeira da tua linhagem que não sabe bordar. Nem bordar, nem suspirar resignada. És a primeira da tua linhagem que aprendeu a nadar. Híbrida e anfíbia, centáurica e apócrifa. Sólida, líquida, gasosa, em função do vento e das luas, réptil, vegetal ou mineral, em função do sol e das tias, solteiras, casadas, viúvas, contraltos, mezzosopranos, sopranos, o coro grego da família, sempre de previdente pano de pó na mão, nos tímpanos, nas papilas, nas pupilas, para que tudo sempre imaculado e luzente. A família, esse lugar onde não podes dizer que foste infeliz, onde não podes dizer que foste feliz. A tua família, como todas as famílias. Por isso, depois de todas as proibições, todas as transgressões, sabes que não serás livre enquanto a liberdade tiver sabor a transgressão. Sabes, por tudo o que fizeram com a tua cabeça, que tens de te reconciliar com o teu corpo. Sabes que tens de arranjar um quarto só teu, uma cama só tua. Há mulheres que fogem em sonhos do homem que dorme ao seu lado na cama. Não queres ser uma dessas mulheres. Queres ser sem peso, sem preconceito e sem pudor. A liberdade são os pés descalços da hospedeira. São os olhos fechados da forasteira. É ler livros numa língua estrangeira. É ir ao ginásio e não ir ao ginásio. É estudar piano e não estudar piano. É ter um pai alcoólico e um irmão preso. É beijar um judeu, um ortodoxo, um otomano. É não pensar no que pensam nem no que podem pensar. É não ter de ir para a rua gritar, nem voltar para a guerra do Peloponeso. É trabalho igual, um salário igual. É decidir o comprimento da saia e a profundidade do decote. É subir sem medo todos os degraus do escadote. é dispensar o apelido de um marido, é usar os brincos da mãe e o colar de pérolas da avó, é acreditar em Deus, no amor, na poesia, ou que a vida é feita apenas de dias, mas todos os dias, lutar por uma pequena epifania.
Obrigada, Raquel Seras Martins. E agora, Ricardo, antes de passarmos ao teu poema, que dialoga, como dizias há pouco, com a Soror Mariana Alcoforado, uma das cartas, queria perguntar-te como é que tu entendes esta liberdade de hoje?
A liberdade de hoje. Isso seria outro programa, não é? Isso seria outra... Não, acho que há, neste momento, atualmente, uma série de liberdades que estão a ser repensadas e postas em causa, e nós temos de estar muito vigilantes enquanto cidadãos para não deixá-las voltar atrás. É o que eu acho, de um modo geral. E, portanto, creio que do direito de resposta que nós temos hoje, temos de nos lembrar dele constantemente, a todo momento, sabendo ao mesmo tempo que a nossa liberdade acaba quando começa a dos outros, que eu acho que esse é que é o limite, é a linha vermelha básica. Temos de estar mesmo muito vigilantes, e este objeto, em particular o meu poema, também podemos falar um bocadinho sobre isso antes de o ler, não, também a escolha não foi inocente, não é? Porque a Soror Mariana Alcoforado está na base de um livro fundamental, talvez o livro mais traduzido português, pela história da literatura portuguesa, que é As Novas Cartas Portuguesas, que dialogam com essas cinco cartas da Mariana Alcoforado. E, portanto, há aqui esta subtileza da história literária, do meu diálogo, não é? Não querendo, obviamente, igualar-me ao que, fizeram essas três grandes mulheres nas Novas Cartas Portuguesas, tanto a Maria Teresa Horta, a Maria Velha da Costa, a Maria Isabel Barreno, mas também a celebrar o que elas fizeram, celebrando essas cartas portuguesas da Mariana Alcoforado.
E, de certa maneira, desculpa interromper-te, este nome, direito de resposta, também nos situa, nos fixa...
Vem do jornalismo.
Sim, além de vir do jornalismo, também nos fixa num conceito de liberdade.
E eu, na prefácio, também falo um bocadinho sobre isso, no sentido em que talvez esta antologia não pudesse ser publicada como naquela antologia erótica e satírica da Natália Correia, que deu tanta celeuma e quase ia fazendo com que ela fosse para a prisão, não fosse o 25 de Abril. Talvez este direito de resposta, como está, não pudesse ser publicado. Ou melhor, eu também falo disso, ou melhor, talvez seja pudesse ser publicado, mas seria apreendido automaticamente.
Proibido, entraria proibido, na lista,
na lista negra, no index, e portanto... sim,
também é uma afirmação, não é? Chamar-lhe direito de resposta também encerra um conceito de liberdade, não é?
Sim, sim. Com esse limite, não é? Da liberdade dos outros, claro.
Da liberdade dos outros. Vamos então passar ao teu poema. Eu vou ler um bocadinho da carta, porque é grande, da Soror Mariana, e vou já centrar-me aqui numa frase que há pouco, antes de começarmos a gravar, eu estava a passar os olhos pela carta e fixei-me aqui numa frase, como se parece um verso. Então, a Mariana Alcoforado... Bem, nós na verdade nem sabemos se estas cartas são dela, não é, Ricardo?
Exato, há essa dificuldade.
Há essa dificuldade
vai ficar e
essa
para sempre.
Vai ficar para sempre. Mas vou pegar a meio da carta, se as cartas foram dela, sendo-lhe atribuídas, são cartas que ela escreveu a um homem por quem se apaixonou e que depois nunca mais viu e gostava muito de o ver, e viveu, na verdade, um grande sofrimento. Estas cartas denotam, assim,
uma grande dilaceração de alma, não é?
De alma, sim. Aqui a meio, mais ou menos. Não diga estas coisas para te obrigar a escrever-me. Ai, não te forces. Não quero de ti senão o que espontaneamente venha, e rejeito todas as mostras de amor a que possas escusar-te. Sentirei gosto em desculpar-te porque talvez tenhas prazer em não te dares ao incómodo de escrever-me, e sinto uma profunda disposição para te perdoar todas as faltas. Um oficial francês teve a caridade de me falar esta manhã de ti por mais de 3 horas. Disse-me que a paz de França estava feita. Sendo assim, não poderias vir ver-me e levar-me para França? Mas não o mereço. Faz o que te aprovo. Meu amor, não depende já da maneira como me tratares. Ricardo, vamos ouvir-te a responder.
Antes disso, estava a ocorrer uma outra ideia que não me tinha ocorrido até agora. Eu acho que também aqui não sabermos a autoria destas cartas dá duas ideias. Fala muito também sobre a história literária enquanto história também do patriarcado, não é? Porque foram publicadas em Paris pela primeira vez por alguém que diz que era daquela freira, não é?
Exato.
E como nós sabemos, a história literária e artística está cheia de homens que passaram à frente, enquanto havia mulheres que tinham tão mais qualidades para poderem publicar, terem oportunidades para o fazer. Ou para
sim, há essa ideia, não é? Quando se diz, mas as mulheres não escreviam nessa altura. Não, se calhar escreviam e não eram publicadas.
E cada vez mais vamos sabendo com esses diálogos com o passado, vamos vendo isso.
Vamos dar aqui um enquadramento para quem não conhece a história da Soror Mariana Alcoforado. É de 1640, data de nascimento. Nasceu em Beja, viveu toda a sua vida como freira no convento de Nossa Senhora da Conceição. Estou a ler do livro, para quem nos está a escutar. Na literatura portuguesa, é o centro de uma polémica autoral sem resolução que lhe atribui a escrita de 5 cartas de pendor amoroso dirigidas a um oficial francês e que fizeram posterior fortuna crítica na cultura ocidental. Esse conjunto de cartas, Lettres Portugaises, foram apenas publicadas em 1669, em Paris, tendo sido atribuídas não a ela, mas a Gabriel de Guillerague. Como é que se diz?
Guillerague,
um diplomata e jornalista francês. Cá está. Sabe muito bem a autoria, não
pois.
É? Mas sabe-se que a Mariana Alcoforado existiu, que estava naquele convento.
E que viveu lá muitos anos.
Depois, se ela teve uma paixão por um oficial francês, e se isso até se concretizou com estas cartas, parecem mostrar que, porque ela diz quando estiveste aqui, portanto ela até afirma que ele esteve com ela,
ela
também
não escreveu
sabemos.
Por ela, não é?
Ela ou quem escreveu por ela.
É muito interessante essa polémica.
É muito interessante. Só para deixar aqui uma nota da tal frase de que falávamos antes de gravarmos o podcast desta carta e que ambos gostamos muito e que eu li há pouco, mas não parei a leitura, é: o meu amor não depende já da maneira como me tratar.
Que é uma coisa tremenda, digamos
tremenda,
assim.
Sim.
Enfim, muito se poderia dizer sobre esta.
Claro, claro que sim.
Aliás, eu falei sobre isto. É o que eu vou ler a seguir, não é?
Então vamos lá, ouvir o teu poema.
Atribuição: Mariana ou Noel? Noel Bouton fala aos seus botões. Chamilly já não sou. Gentil homem na cova escura preso está a Mariana. Já ninguém fica à janela esperando que eu venha. Vão mudar para a encarnação, mas já não vivem em pecado. Mariana é uma besta célebre. Transformou-se a autora na cousa amada por virtude da austeridade muito de lhe imaginar profissão. Já não professa em comunhão. Voltou à comunidade. Só escreve magnas cartas. E o que ninguém sabe é que ele as escreveu a meias. Não ficou no contrato de edição. O que faremos quando ganhar o Nobel? Rilke, Rousseau, Stendhal não entenderam nada. O truque era desaparecer por completo. Anonimato desperto para o estrelato futuro. Com perícia estagamos e pela selfie vamos. Cortaram as árvores. Já consigo ver melhor o Tejo e a minha desilusão com a literatura. O verbo encarnado é cor saliente do arco-íris. Mariana sabe que é lida pela comunidade gay e a eles dedica a maior parte dos livros. Mariana conhece o abuso sexual, a discriminação sentida no convento, até no seio da família. Não sentiu o sutiã, queria ser abadessa, mas passou-lhe a perna à irmã. Mariana também escreve São Le Soutiã dos religiosos. Escreve com as calças debaixo das vestes. Nada mais sério ou revolucionário que o amor. Mariana não faz stories no Insta para sucesso instantâneo, mas poderia escrever a história da heteronormatividade. Palavras demasiado longas, como alguém. Noel adora o Natal. Escreve muitos postais e bilhetes a Mariana e a outros. Para se desforrar do desgosto, abre um vinho francês. Sente saudade da família que ainda não teve. Já é português. Conheci uma poetisa que escreveu sobre a minha vida. Fazia rimas com foda e boda. mas os sons são diferentes. A grafia nem sempre rima, minha querida Adília. A minha maior glória foi Matisse, o que 5 simples cartas não fazem. Pensa contemplando a litografia em cima da câmara do céu, madeira de cabinda trabalhada em Sozel, onde a memória dessas noites. Dizem que sou masoquista, mas sou uma mística marxista. O meu amor não depende já da maneira como me tratares. Não era sobre Noel, era sobre mim, era sobre o mundo.
Ah, era sobre mim, era sobre o mundo.
Não sei.
E cá está a não forma sei. Como tu arrumaste as palavras daquela frase na carta, uhum. que está numa frase, tu arrumaste-as como dois versos. O meu amor não depende já da maneira como me tratares.
Sim, porque há aqui uma apropriação da voz dela, dela claro, falar em nome claro. Próprio, e eu a pensar sobre ela, e tudo, porque estas coisas todas, o Stendhal e o Rilke, todos lidaram com... Matisse fez litografias para ela, quer dizer... Como é que nós sabemos muito pouco sobre ela e só tem 5 cartas publicadas, nem é uma autora, digamos, não é uma poeta, exato. É uma freira, uma soror, deve ser. É muito interessante isso, para mim, na história literária portuguesa, este sucesso todo que ela tem.
Há aquele poema da Sofia que é belíssimo, cortaram os trigos, pois. Agora a minha solidão vê-se melhor.
Que é a brincadeira.
E tu dialogas com esta brincadeira, vamos recuperar.
Não sei se é ela, sou eu que digo.
Cortaram as árvores, já consigo ver melhor o Tejo e a minha desilusão com a literatura.
E depois esta questão, se ela ganhar o Nobel algum dia, quem é que é o autor?
Quem é o autor?
Isto também veio de um filme que na altura estava a ver quando escrevi esta brincadeira, esta série de brincadeira, né? Que é um filme com a Glenn Close, não sei se tu viste, sobre ela que escreveu os livros do marido e ele é quem ganhou o Nobel.
Não vi.
E a história é sobre isso, é sobre esse embuste, digamos assim. Como é que isso pode acontecer na vida real, não é? E também sobre, mais uma vez, sobre a história da mulher que é passada pelo marido, não é?
Ricardo, gosto muito desta ideia de diálogo e, como tu sabes, há um livro organizado pela Rosa Maria Martelo que se chama Antologia Dialogante da Poesia Portuguesa,
sim, sim.
onde eu creio que é a Rosa que faz esse trabalho, não creio, é de certeza, de encontrar este diálogo...
Os nexos, não é?
Dos poetas... portugueses com outros poetas portugueses, uhum. como é que respondem uns aos outros nos poemas, isso é muito interessante. Mas aqui, neste teu projeto chamado Direito de Resposta, temos aqui a ideia da liberdade, subjaz, e que é muito
e que para mim é a verdadeira importante. Definição de poesia, é a liberdade.
Então?
Eu acho que é isso, quer dizer, vai ao encontro daquilo que eu disse sobre se nós fazemos a nossa, quando queremos escrever, temos que encontrar a nossa voz, não é? É essa a metáfora que mais é usada, não é?
Uhum.
E essa voz só se encontra em liberdade, só se encontra sem sentirmos nenhum esgarilhões de nenhuma espécie, formais, temáticos, o que seja. Temos de escrever de acordo com aquilo que nós sentimos que temos de escrever. Cada poeta é um único e intransmissível. E, portanto, nunca lhes iria pedir para escreverem... Olha, só podem escrever nesta forma. Olha, só podem escrever com este tema. Não é uma antologia sobre a liberdade, é uma antologia que acaba por ser sobre a liberdade porque é o exercício da liberdade, é o próprio exercício que acaba por ser sobre a liberdade. E eu acho que é isso que está aqui, é que torna um objeto, para mim, eu quase que chorei no lançamento e estava muito emocionado porque os poetas estavam ali à minha frente a corporizar a ideia de que eu tinha imaginado, não é?
Uhum.
É como dar o corpo, estavam ali a ler os poemas deles e a falar de que forma é que se ligavam outros poetas por causa do meu repto. E isso para mim deu-me um grande orgulho, não é? De ter tido esta ideia e estar no Museu do Aljube na celebração dos 50 anos do 25 de Abril, que é uma data que eu quero mais que o meu aniversário. Digamos, sou uma pessoa muito sortuda por ver isto acontecer.
Vamos terminar e vou pedir-te para dizeres os nomes dos poetas que entram na antologia,
sim,
pode senhora. Ser, por favor?
Sim, claro.
Agora sim, 25, vamos lá.
Vamos lá. Álvaro Seixa, André de Cedeiro, Beatriz de Almeida Rodrigues, Catarina Nunes de Almeida, Catarina Santiago Costa, Edreval Fernandes, Fernanda Drummond, Filipa Leal, Francisca Camelo, Henrique Manuel Bento Fialho, Inês Dias, Inês Francisco Jacó, João Bosco da Silva, José Pedro Moreira, Mariana Varela, Miguel Cardoso, Miguel Manso, Paola D'Agostino, Pedro Corres, Rafael Mantovani, Rafa, Rafaela Jacinto, Raquel Cerejo Martins, Ricardo Marques, Ricardo Tiago Moura, Tatiana Faia.
Obrigada, Ricardo.
Obrigada a ti.
Deixamos aqui esta sugestão, direito de resposta, poetas nascidos depois do 25 de Abril, conversam com poetas do passado. Até já.
Este episódio teve autoria de Raquel Marinho, música de Mário Lajinha e design de Joana Batista.